o 15-0 Cavazade de Benfica. Fábio Silva, Pedro Pardal e Pedro Teixeira novamente juntos para falar de Benfica com elevadíssima moderação e alguma estupidez. E esta semana com uma novidade, caro ouvinte, é verdade. Já aqui anunciámos que fomos de férias para o Tibete para encontrar, enfim, o equilíbrio zen para o nosso Benfica. Hoje, em direto, Fábio Silva, no monte, no cume da montanha mais elevada do Tibete, para enviar especial via telefónica. Estou aqui com o meu, calhamaço.
Ao lado do Dalai Lama.
Exatamente. Ele é que está ao meu lado, a verdade é essa. Ele vem atrás de mim.
Eu já tenho um beijinho na boca.
Deu na boca, exatamente. A verdade, caro ouvinte, é que o equipamento do 15 a 0, nosso projeto é novo, como sabe, nós não temos satélites sofisticados, eu estou com equipamento do tempo da guerra do Vietnã, não importa, o áudio, o que interessa é o conteúdo, o resto safa-se tudo. Meus amigos, satisfeitos?
Temos um problema.
Qual é?
O conteúdo do teu lado é sempre
nunca parco. É verdade, pois é. Também, eu estou aqui para distribuir. Vocês são todos esses canos, meus caros. A verdade é que estão contentes. Eu perguntava, como é que estão a olhar para o resultado do Benfica frente ao Inter em casa? Olham para o copo meio cheio ou para o copo meio vazio, Pedro Teixeira e Pedro Pardal? Muito rapidamente.
Assim, muito rapidamente, soube uma derrota, foi um bocado frustrante, tendo em conta as incidências de jogo, o facto de termos sido expoliados em alguns lances decisivos, deixou-me bastante frustrado. O que poderia ser uma vitória galvanizadora até para o resto da época, acabou por ser um bocado frustrante. Por isso não estou assim muito contente.
Pedro Pardal, quem diria que na Europa tivéssemos arbitragens um bocadinho piores do que as aqui do rabo da Europa, no fundo. Tivemos uma arbitragem de outro sítio da Europa, não é bem o rabo, se calhar foi, não sei.
É o que dá a trazer árbitros do Bócia, normalmente dá asneira, não é? Então, depois temos que falar com estes gajos, mas pronto, é coisas à UEFA.
Meus amigos, antes de irmos ao episódio, esta semana falamos desse jogo do Inter, das incidências do jogo e fazemos o lançamento daquilo que foi o sorteio da Taça de Portugal e de algumas malvadezas que andou a fazer Roger Schmidt, porque vale a pena não esquecer, Benfica ao ataque e ataque ao Benfica, convém falar sobre isso. Podemos resumir assim a última semana, na qual também vimos muito do que tem sido a nossa época, vislumbres do Benfica da época passada, alternados com momentos de puro desnorte, de qualquer forma. Seguimos em frente na taça, isso é que interessa, novamente com o mais short no sorteio do que os rivais, e aqui sorte com muitas aspas. Falou-se disso durante a semana nas redes sociais, que ia haver bolas quentes e se calhar até houve. No entanto, mantemos a esperança de continuar na Europa, outra competição na qual nós temos ambições. Pelo meio, vivemos um dos piores ataques alguma vez feitos a um treinador do Benfica, vale a pena dizer, ou mesmo a qualquer outro que cá tenha passado em Portugal. Está na hora de reagir e de nos unirmos mais do que nunca, e para isso é que existe o 15 a 0. Nós temos falado muito sobre esse tema, tem sido revestido esse tema, ataque a Roger Schmidt, e andamos nisto já desde o início da época, com uma película de teoria da conspiração. Não será bem assim, começa a ser demasiado óbvio, é tema para falar neste episódio. Antes de irmos, vale a pena dar voz aos 15, lançávamos duas perguntas, como sempre. O Benfica devia de responder às constantes provocações. A pergunta mantém-se válida. Tem sido unânime que é preciso fazer uma boa gestão, e aqui as provocações, sobretudo dos adversários, Pinto da Costa e de Varandas, é preciso fazer uma boa gestão, é mais ou menos a resposta que os nossos 15 dão. A melhor resposta é sempre dentro de campo, diz Rodrigo Luiz, mas neste contexto, que é o FPF Experience. Ah, não, Full Portuguese Football Experience, caro Rodrigo Luiz. Muito bem, já aqui a adotar o nosso chavão. Não pode ser como tem acontecido, só o Roger Schmidt a ser vítima de um roasted semanal, é verdade. Esta resposta quase que resume a opinião do Simão, do Castelo, Miguel Tavares, a dizer, o jornalista da SIC foi fazer ali uma mamada ao Pinto da Costa. Cá está, Miguel Tavares, a sua resposta foi ocultada pelo Spotify, mas nós publicámos, porque aqui não há censura. E de resto, Paulo Sérgio, Pedro Redegui, João Pedro Ferreira, claramente a dizer que sim, devíamos dar resposta. nossa reputação sai sempre manchada e os nossos órgãos de comunicação social, no fundo, os órgãos de comunicação social são o órgão que nós dizíamos há bocado, são o ânus, cá está, porque é só verborreias que saem por ali. Não, mas muito bem, aqui as respostas dos nossos 15. Depois há a pergunta: qual o reforço que tem desiludido mais este ano? Jurasek com 44%, 15 votos, a seguir Artur Cabral com 13, embora também não tenha muitas oportunidades para se mostrar. Depois Coxo, 8%, tal como Bernat, Di Maria, Trubin e Guedes não mereceram nenhum voto. Portanto, surpreendente aqui Coxo a recolher alguns votos dos 15. Meus amigos, agora sim, tudo pronto para entrarmos por aí adentro no episódio. Benfica 3, Inter 3, Pedro Teixeira. Mais um jogo com o Inter, a verdade, foi aqui uma espécie de revenge que não saiu assim tão bem. Houve um 3 igual, o ano passado foi fora, este ano em casa. Mais um jogo com o Inter, onde vimos o reaparecimento de João Mário, curioso, contra a sua antiga equipa. O desnorte habitual desta época da equipa, reação tardia de Schmidt e alguma vergonha do costume da UEFA, patrocinada por uma equipa de arbitragem que podia ser de handball, com todo o respeito por handball, mas menos futebol. Podemos, como eu te perguntava há pouco, Teixeira, retirar algo de bom deste jogo?
E tu acabaste por resumir quase na perfeição todas as incidências deste jogo, não é? Eu acho que o Benfica teve o lado positivo, já que perguntas. Foi claramente a primeira parte, onde voltamos a ver o Benfica pressionante. Devo aqui, mais uma vez, fazer uma meia-culpa, ou neste caso, um pedido de redenção, porque de facto Tengstedt mostrou, fez uma grande exibição. Não chegou a melhor a sopa, como se diz na gíria, mas.
Estás a pedir muito,
mas foi ótimo no, na pressão e, inclusive, recuperou uma das bolas que deu origem a um dos golos do João Mário.
Salve, o homem
E o
está nos três
Benfica.
golos.
Nos
Sim,
três
não é?
golos, exatamente.
Sim.
E o Benfica fez tudo bem na primeira parte, acabou por fazer uma coisa que não tinha acontecido muito nesta época, que foi em todas as oportunidades marcou golo. E essa primeira parte deu-nos uma perspectiva de que podia ser um grande resultado frente a um Inter que, na minha opinião, não respeitou o Benfica. Não acontece numa Champions League uma equipa rodar tantos jogadores e acho que foram penalizados também por isso. E o Benfica aproveitou e muito bem nessa primeira parte. Na segunda, claudicamos do ponto de vista defensivo, na minha opinião,
Claudicado, está.
e acabamos por. Houve muita insegurança, muita instabilidade também emocional, talvez, da equipa, e acabamos por, com a ajuda do árbitro, acabar por empatar o jogo, que foi, acho que foi, é muito penalizador, pouco podíamos tirar deste jogo. Resumidamente, e sim, acho que o Roger Schmidt acabou por mexer tarde na equipa. Enfim, já, como eu vos dizia, já não, já tento ignorar esse facto para não sair ainda mais frustrado dos nossos jogos. Mas é isso.
Pardal,
Bom.
achas que a entrada agressiva do Benfica, 3-0 na primeira parte, contra o Inter, que não deixa de ser o Inter, apesar de rodar 8 jogadores, isso pode ter trazido aqui um boost de confiança? Não há vitórias morais, mas temos que aproveitar tudo nesta fase da época. Ainda por cima, um empate que é um pouco a mérito do Inter, algum desmérito do Benfica, mas aqui alguma intervenção em sentido de injustiça pela arbitragem. Pode haver aqui um reerguer do Benfica, trazer algo de bom do jogo, pode ver o copo meio cheio ou mais meio vazio?
Eu vejo claramente o copo meio cheio. Acho que não podemos. Acho que temos que olhar para o que temos feito desde o jogo com o Sporting, onde realçámos que a atitude da equipa, mais do que propriamente o jogo jogado, vá, mas a atitude da equipa de não desistir, de se unir. Acho que nestes últimos jogos vimos uma equipa mais, um coletivo um bocadinho mais forte. Vimos um Benfica mais pressionante em muitos momentos do jogo. Não foi ainda o ideal, mas vimos o Benfica pelo menos a fazer mais vezes essa pressão, como fazíamos ano passado. A verdade é que coincide, os últimos 3 jogos há um ponto comum, que é o facto de Tengstedt estar cada vez mais a ser, se calhar, o que mais se aproxima do estilo que o Gonçalo Ramos dava à equipa no ano passado.
Quem
Acho que
diria?
é verdade, é verdade.
Do
Mas a
ponto de
verdade é que
vista
está à vista que,
defensivo, entre aspas, não é?
sim, o Tengstedt tem dado à equipa aquela pressão logo à saída de jogo da equipa adversária, tem que correr bastante, faz enorme pressão sobre os defesas adversários. Tem aparecido também mais no jogo, dá-se mais ao jogo, vem fazer várias
E dá mais
tabelinhas,
profundidade. Dá
muito
mais
mais
profundidade.
profundidade, é verdade. Aparece também zona de finalização e acho que ainda não está aí no ponto da finalização, acho que precisa de melhorar esse aspecto. Mas a verdade é que fiquei mais esperançoso desde que começámos a ver esse tipo de jogador na nossa frente de ataque, que era algo que nos faltava. Portanto, eu acho que o Benfica não deve desmoralizar, apesar de termos deixado fugir uma vitória que parecia clara ao intervalo, não é? Até pensámos que podíamos até marcar mais um ou dois na segunda parte. A verdade é que acho que o Benfica, onde claudicou, foi mesmo na defesa. Acho que não podemos continuar a dar a bébias como demos no primeiro e no segundo gol do Inter. Acho que são falhas inqualificáveis, quer dizer. E depois, pronto, surgiu aquele árbitro que resolveu mais uma vez dar uma ajuda ao Inter, como outros tantos já fizeram em jogos contra o Inter. E acabou por ser frustrante também por isso, né? Porque apesar de termos falhado em alguns momentos do jogo, e apesar do Roger Schmidt mais uma vez ter demorado a mexer na equipa, quando claramente a equipa já necessitava, pelo menos no meio-campo, de mexer, apesar disso tudo, acho que não podemos desmoralizar e temos que ver que a equipa até está num momento em que parece-me que está a subir de rendimento. E temos que capitalizar isso já para o próximo jogo, claramente.
Sem
Vou
dúvida,
dizer-te uma
sem dúvida.
maldade, Pedro Teixeira, o Tengsted não é, enfim, potencialmente aquilo que será ou que era Gonçalo Ramos, mas é o jogador que mais se aproxima de Seferovic. Um jogador
Provavelmente.
Este
com
gajo foi
muito
desenterrado.
profundidade. Não, eu lembrei-me disso porque não é brilhante, está muito longe de ser brilhante, mas é um gajo que corre muito, dá profundidade e largura e vai marcando quando consegue. A
Não,
verdade é
quando consegue, exato. Não, faz sentido
essa. Quando
a
consegue é bom.
comparação. Espero que ele evolua para um patamar superior, em relação
Exato.
ao assim, ao CEP.
Exato.
Mas e já
Conseguiu lá,
agora, o que eu
podemos dizer.
espero mesmo é que ele seja a aposta contínua agora daqui para a frente, porque
Sim.
pronto, ainda encontra aquilo que nós temos vindo a dizer, que o Benfica tem que apostar num daqueles três jogadores para lhe dar rotinas e confiança para marcar golos neste caso. Para fazer melhores exibições.
Eu acho que não faz sentido se agora no jogo com o Moreirense aparecer o Musa a titular, por exemplo, ou o Artur
Por
Cabral.
exemplo,
Porque com o
exato.
que ele tem feito, e neste jogo com o Inter, convém dizer que ele está nos três golos, portanto, acho
Sim.
que. E tem lá um lance na primeira parte que o árbitro, mais uma vez, achou que não era falta ou não quis marcar falta. Não sei se vocês estão lembrados, um empurrão que ele sofre nas costas, depois até fica agarrado à cabeça porque leva um pontapé quando o jogo do Inter vai
Sim,
avançar.
sim, sim,
É,
sim, sim.
pá, é uma falta claríssima, o árbitro está em cima do lance e não marca falta, quer dizer. Era mais um lance, podia ter dado um lance de perigo para chegar, não sei se já na altura já estava 3-0, mas era um lance para marcarmos mais um golo, portanto. Acho que ele
Sabes
está.
quem é que também está nos três golos?
O João Mário.
É verdade, é verdade, é
É
verdade.
verdade, é verdade.
Ironia das ironias, ó Pedro.
Pode ser que seja um momento também de viragem
Um
para o João
boost,
Mário.
sim.
E
Ele tem muito mesmo no
faz-nos
jogo.
falta.
Sim. Na primeira parte, pelo menos, esteve bastante bem, João Mário. De resto, vale a pena assinalar. Pedro Pardal, ainda dentro disto que foi os detalhes do jogo, Tengsted e Morato, duas situações diferentes. Já falámos aqui de Tengsted, mas pelo que tem feito, podemos dizer que. Isto é perigoso, atenção. Ponta de lança, potencialmente sim, também está a crescer nesse sentido, o Tengsted. Mas Morato, será o nosso defesa esquerdo?
Não.
É assim, considerando tudo,
Deixa-me fazer uma pergunta, desculpa interromper-te. O Bernardo estava disponível para o jogo?
não faço
Não.
ideia,
Eu
não
fiquei
faço ideia.
com essa
Não, não está.
ideia, tinha essa ideia. Mas
Pronto,
força, força. Pelo menos no.
mas é
Pelo
assim, a
menos
verdade é que
no...
o Bernardo não tem estado disponível para quase jogo nenhum. A cena é essa. E o Juracek está disponível, mas está disponível no papel, mas
Está disponível para
na prática acho que não está disponível para nada, não é? Porque
pois
se o Morato já está à frente dele, acho que o Juracek morreu, basicamente.
é isso, está disponível para ser enterrado.
A verdade é que, é
Virado.
assim, sendo pragmático, eu acho que o Morato em jogos deste tipo com o Inter, que não vamos ter muitos, não é? Mas acho que em jogos deste tipo com o Inter, e tendo em conta as lacunas que temos a defesa esquerda, acho que ele até desenrasca, não é? Pelo menos defensivamente.
Defensivamente, sim.
Obviamente que ofensivamente ficamos com um lado esquerdo completamente manco, não é? Ofensivamente não
Sim,
temos lado
pois.
esquerdo, esquece. O João Mário marcou 3 golos, sim senhor, mas a nível de jogo jogado, nós não temos. Era o que dizia no outro dia alguém na Sport TV, que agora não me recordo. Acho que não foi o Armando Sá, porque fiquei com dor de cabeça de ouvir o Armando Sá a falar. Mas foi alguém um bocadinho mais eloquente na sua opinião. que dizia, ah, era o Cheinho, e dizia
E vai lá,
e
vai lá.
concordei inteiramente com ele. Acho que o Benfica não pode jogar, não, em Portugal principalmente, Benfica e qualquer outra equipa grande, não pode jogar com dois laterais adaptados e depois à frente dos laterais adaptados jogar com dois alas que constantemente vão para o meio. Portanto, jogas contra
Sim,
uma
sim,
equipa
sim.
mais fechada, pá, e só se tira, sacares um grande coelho da cartola é que vais conseguir marcar golo. Porque a partir do momento que afunilas o
Exatamente.
jogo, contra uma equipa que já está toda remetida lá atrás, como é que arranjas espaço? Como é que desmontas a defesa adversária? É impossível, não é? Portanto, é isso é que deixa
Sim. E depois
preocupado.
muita pressão sobre os outros jogadores, sim,
Pois.
sobre o
E
meio-campo,
provavelmente agora
sobre.
com o Moreirense, vamos ver muito disso. E o Moreirense, atenção que está a jogar, não queria antecipar a antevisão do jogo com o Moreirense, é só aqui uma
Sim.
chega. O Moreirense está a jogar um futebol muito bom, mas certeza que vai apostar muito, não é? Em um bloco baixo, compacto, não é? Porque já sabe que o Benfica não tem lá atrás e os alas jogam para dentro. Portanto, acho que vai
Sim,
ser
sim,
logo
sim,
aí, vai
sim.
ser muito complicado. E o Benfica tem que deixar quanto antes de jogar assim. Infelizmente, eu acho que não vai deixar, não é? Porque já vimos como é que o Benfica tem jogado, mas a verdade é que não podemos continuar nesse sistema.
Muita pressão sobre os jogadores. Pedro Teixeira, os teus 15 e 0 deste jogo.
Ora bem, o meu 15 vai para a reação. Acho que o João Mário, obviamente, tem que ser destacado,
Sim.
não é? Não podemos ignorar isso. E gostava também de destacar a reação dos adeptos. Pelo menos ali a meio da segunda parte, quando já estávamos a perder, perdão.
Oh,
Já tínhamos
sim.
sofrido dois golos. Uma reação espontânea de apoio à equipa, que eu acho que isso é muito importante nestes jogos em particular. E mesmo no final, já com o resultado empatado, percebeu-se que a equipa estava com os adeptos estavam com a equipa. Provavelmente também fruto do que aconteceu com o árbitro, as pessoas compreendem que o sentimento de injustiça e acho que isso é importante termos estes momentos que nos podem dar força para os próximos jogos. O meu zero vai no global para os erros defensivos que cometemos nos dois golos. Acho que é sempre a bater na mesma tecla, mas neste tipo de jogos não podemos ser tão anjinhos. E depois paga-se caro.
Pedro, perdão?
O meu 15 vai, obviamente, para o João Mário, mas vou reparti-lo com o Tankstead. Acho que merece pelo trabalho que tem feito na frente de ataque do Benfica. E
Quem
é
diria?
verdade, que é verdade. Aqui há algum tempo
Sim.
ninguém dava nada por ele.
Algum tempo, a semana passada?
Nada,
Não é?
sim, praticamente é isso. Sim.
O bêbado.
O bêbado do dinamarquês. Portanto, João Mário e Tankstead no 15 e no 0 vou dar o meu 0 à UEFA. Acho que é uma vergonha continuar a apostar-se em equipas de arbitragem deste calibre para jogos deste nível competitivo, não é? Estamos a falar de um Benfica Inter, né? Duas equipas vencedoras já da Liga dos Campeões, não é? Das equipas com mais história até na competição. Portanto, e ainda por cima com o Inter, por um lado, ainda a disputar o primeiro lugar, mesmo que tenha entrado com 8 titulares no banco, coisa que não se percebe, e o Benfica a tentar fazer pela vida para se manter na Europa. Portanto, um jogo com muito para decidir e vem um árbitro da Letónia e um VAR da Croácia. Quer dizer, estamos a brincar com isto, né? Como sempre. Mas é com o Benfica, é com o Braga, é com o Porto, com o Sporting.
E não é só o
Na
Benfica,
Europa, nós somos
sim.
completamente enrabados. Peço desculpa pelo termo, mas a verdade é
É uma
essa.
história com muitos
Ui,
anos,
com
é
muitos, e
verdade.
vai continuar. Nós somos o cu da Europa, portanto, vamos continuar a ser tratados assim. E é isso, basicamente. Pronto.
Eu devo dizer que fiquei, pelo menos curiosamente, Benficas Inters. O ano passado houve muitos casos. Não sei se recordam em casa um lance com o Gonçalo Ramos,
Mas
depois.
acho que este jogo foi pior. Acho que bate
Olha,
ainda, bate tudo, acho eu.
não, tu, ó Fábio, desculpa interromper, mas o Benfica, nos quatro jogos que fez com o Inter este ano, porque foram todos este
Sim,
ano,
é
é verdade, sim, é
verdade,
verdade,
é verdade,
acho que poucas vezes fomos superiores ao Inter,
é verdade. Sim,
quase sempre fomos inferiores, tirando esta
esta é a primeira
primeira
parte.
parte e alguns momentos de alguns jogos, mas em todos eles o árbitro
É
teve
verdade,
influência em lances
é verdade.
capitais.
Em todos, é verdade.
E se calhar a história, em todos,
Sim.
e a história podia ser um pouco diferente se tal não tivesse acontecido. Sim.
E isto é particularmente relevante porque não estamos a falar da Taça Inatel, estamos a falar da Liga dos Campeões, que estas coisas não podem
Manhou-se.
acontecer. Podes falar com bastante propriedade.
Sim.
Exatamente.
O Pedro Teixeira que foi titular, entretanto, num dos jogos do Manhoso. Não sei se foi isso, Pedro Teixeira.
Vamos concentrar-nos no Benfica.
Meus amigos, o Benfica, que o Pardal há pouco dizia aquilo do Cheinha, também gostava de deixar uma nota em relação a isso. O Benfica continua a estar órfão de um dos seus melhores jogadores, é Auschwitz, que nem deixa de ser bom, nem deixa de ser mau, naquela posição, a defesa direita. Mas dá pena, vamos a meio da época e continuamos sem desfrutar de um jogador que já nem caminha para novo. Opa, é pena, dá-me pena. Um potencial futuro capitão do Benfica, Auschwitz, estamos a não utilizar, em virtude das circunstâncias, enfim. Não temos um defesa direito suplente para o lesionado. Pá, caríssimos, sem mais demora, também gostava de perguntar uma coisa. Atenção, é
Não
que
deste os teus 15, Gisele,
eu posso, não, na verdade, às vezes nem dou. Pá, o meu 15 vai para João Mário, naturalmente. O meu 0 vai para a UEFA também. Partilho a opinião do Pedro Pardal. É
ok.
frustrante, quer dizer, estamos a falar de um jogo. Benfica
Também
não.
normalmente não tens opinião própria.
Foi não. O Benfica não estava muito longe de, mesmo tendo sofrido o terceiro golo, da forma como sofreu, o Benfica não estava longe de pelo menos conseguir chegar à frente, da área do Inter. É aquela expulsão patética, quer dizer, no máximo era um amarelo. É uma entrada dura, não é? Não é uma entrada mole, mas dar vermelho naquela circunstância parece-me parvo. E pior do que isso, é que para esse lance o árbitro vai ao VAR, é chamado a ir ao VAR, no lance do João Neves, não. É curioso.
Exato.
Enfim.
O árbitro principal não viu a falta sobre João Neves,
O que
isso estou a dizer, no
é
VAR.
isso? É, para mim é chocante. Está tudo mal. Enfim. Enfim. Portanto, eu vou aproveitar este espaço já agora. Não queria comer muito tempo para isso, para dizer isto, mas o caro ouvinte não sei se sabe, pelo menos o nosso posicionamento aqui do painel do 15 a 0 em relação ao que se tem falado sobre o futuro da UEFA, o futuro da Liga dos Campeões ou não. Já agora vale a pena dizer que esta foi a última fase de grupos em que o Benfica participou nos modelos que a conhecemos. Creio que para o ano já muda, não é? Já é um formato diferente.
Exato, sim.
Muita preocupação, pelo menos minha, como benfiquista e adepto de futebol, sobre o que é a UEFA. Eu sou muito adepto. Venha, eu sei que isto é um episódio, esta conversa, mas venha à Superliga. Se é para isto, venha à Superliga. A sério, matem isto. Convertam as ligas.
O problema é que a Superliga, nesta questão da arbitragem e no que é prejudicar os pequenos, provavelmente ainda vai acentuar
Não tenho a
essa
certeza,
diferença.
mais uma vez, não tenho a certeza.
Pois.
Ninguém terá. É uma questão, mesmo na NBA, as equipas com mais share de transmissão, etc., com mais mercado, às vezes são mais favorecidas. Criem duas confederações, ou duas conferências europeias. As ligas nacionais tornam-se ligas regionais para formar jogadores, que chamem-lhe o que quiserem. E venha uma Superliga Europeia. Venha. Se é para matar este cancro, venha. Benfica, Porto, Sporting, Ajax, Feyenoord, Celtics, por aí fora. Somos o cu da Europa. Chega disto, a sério, chega. E isto passa. Eu vou aos comentários dos posts da UEFA que deram. Benfica. Great comeback do Inter. Great comeback. E não há ninguém que diga, não, mas realmente foi um bocadinho dúbia a arbitragem. Não há, isto passa pelos pingos. Nós sofremos, nós choramos numa caixa de som fechada. Ninguém nos ouve. A caravana passa, estão-se a cagar se os benfiquistas e os portugueses ficam tristes. Somos um mercado muito pequeno. Matem isto, a sério, matem. É a minha opinião. O meu menos 15 vai para a UEFA, nesse aspecto. Agora sim,
Quinze,
Carlos,
yeah. Vamos para a pirâmide.
vamos para a pirâmide de Benfica! Rubrica em que um elemento do 15 a 0 traz um pacotinho, qual Ultimate Team do FC 24, um pacotinho de jogadores, e os outros elementos do 15 a 0 rotulam ou encaixam em seis gavetas: lenda, não, GOAT, lenda, classe, bom, banal e. Oh,
Lixo!
perdão, tu estás lixo, pá.
Estava a buscar aqui a minha lista com os jogadores.
E lixo, hoje é Pardal, é precisamente Pardal que traz os jogadores e é Fábio Silva e Pedro Teixeira que vão rotular os jogadores nas categorias. Preparados?
Bora. Devo
Então,
dizer.
Pedro Teixeira e Pedro Pardal, vamos a isso.
Devo dizer que a pirâmide hoje são 11 jogadores e tem o denominador comum de serem todos da época 14-15. Tirei à sorte.
Muito
E
bem.
tirei à sorte de épocas mais recentes porque vocês são uns burros quando eu vou buscar jogadores mais antigos. E
Mais
então.
antigos, pois, pois.
Vou ver se pronto,
Não
tem gajos
temos
mais
culpa do
recentes.
Fábio ter nascido ontem.
Então vá, vamos lá a isto então. Para começar e para abrir logo em grande classe, Loris Benito.
E
E ao
coitado.
Loris Benito, meu.
Lixo.
Pumba.
Eu não ponho lixo, não ponho
Muito
lixo,
bem.
não ponho lixo. Não, o Loris Benito era no máximo banal.
O que é
Para
um
mim.
Loris Benito?
É que o Loris Benito
O
fez
que é?
Benfica, mas pronto, seguindo.
Nada, mas também não vi a ser péssimo. Não,
Pronto, pronto.
não, não
Não,
tenho muitas opções.
eu tenho que escolher,
Sim, ele já
classificar.
escolheu. Ele escolheu banal.
Não,
Pronto.
é banal, 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 banal.
Pronto. Seguimos para o próximo. Franco Jara.
E opa, eu
Jara.
vou ser
Banal.
sincero, meus amigos. Eu, pronto, banal, está bem, tá bem.
Não, não, fala. Eu...
Tu
Não,
fala à
porque
vontade.
ele marcou, ele fez golos, mas ficou muito aquém daquilo que prometeu e acho que era bastante fraco o gajo, era muito fraquinho.
Pronto.
Banal, banal,
Tá
banal.
vá. Júlio César.
O
Júlio
Júlio
César.
César, eu não tenho problema algum em pô-lo em. Eu não tenho problema nenhum em pôr o Júlio César em.
Está mal, hein?
Vou deixar falar.
Não tem
Como
problema
que é?
algum, mas ainda não chegou lá.
Está com receio, diz lá. Queres que eu fale primeiro?
Então.
Não, não, não. Eu vou pôr o Júlio César. Eu vou pôr o Júlio César em lenda.
Está difícil.
Não vou pôr em lenda.
Pronto.
Eu não, eu gostava muito de Júlio César. Não sei se ele chegou a patamar de lenda. Talento, meto classe a subir para lenda.
Foda-se.
Acho que o resultado foi muito importante mesmo. Pronto.
Foi um
Seguimos então.
porra.
Agora vamos para o Silvio.
O
O
Silvio,
Silvio.
o Luizão partiu-lhe uma perna. Nisso, o Luizão teve muita classe. Só para começar. O Silvio, vou pôr o Silvio. Eu ponho o
Eu gostava do
Silvio.
Silvio, pá.
Eu também gostava.
Eu também. Eu ponho o
Embora no
Silvio no.
Benfica, pronto, não teve oportunidades suficientes.
Sim, eu
Acho
ponho o Silvio
eu. Ainda que
em
estar
bom.
aqui a
Sim, ponho em bom.
influenciar.
Eu concordo com o bom. Acho que sim.
Pronto. Renato Sanches.
E o Renato Sanches,
E
pá. Esse gajo predispõe
seis
para jogar.
meses de Renato Sanches, não é? Seis
Sim,
meses
mas
não.
o gajo
Quase.
foi
Um
muito
pouco
bom,
mais.
pá. Eu ponho o gajo em classe. Teve
Eu
classe
também. Tem
suficiente
que ser.
para isso.
Foi mesmo decisivo.
Pouco tempo,
Não.
mas decisivo,
Classe.
exatamente.
Trator, grande jogador,
Sim.
grande jogador.
Artur Moraes.
O Artur
Artur.
Moraes, eu tenho um problema com ele, meu. O Artur
Qual é?
Moraes. Meu.
O gajo
É
ainda
pá,
não
o
te
gajo
pagou,
era.
né?
Não. Ele em 11-12, quando chegou, foi muito bom. Pá, daí para a frente, na época 12-13, aquele jogo Benfica-Porto na Luz, eu nunca vou esquecer aquelas as
Yeah.
paragens cerebrais que teve nos. Eu ponho o
Mas eu
Artur.
gostava muito dele.
Eu ponho em bom.
E tu, Teixeira?
Lá está, por exemplo, o Júlio César era muito melhor guarda-redes que o Arthur, concedo isso. Mas no que diz respeito ao... é injusto, pá, eu não sei, estou aqui num
O
dilema.
Júlio César fez no ano do BI foi fundamental.
Sim, foi muito mais regular e tudo.
E tinha uma
É, eu
classe.
acompanho, não consegue chegar à classe. Pronto,
Não,
fiquei
o
no bom.
Artur Moraes.
Mas dava segurança, dava... eu gostava
Na
do
primeira
Arthur Moraes.
época teve classe, na segunda foi lixo, lixo
Ou
mesmo.
seja, não
Muito mal.
olhava para as prestações dele e achava, não, temos que ir buscar um guarda-redes de
Sim.
melhor. Não sentia
Não,
sentia
olha,
confiança nele.
para fechar o assunto, na época em que o Black aparece. 13, 14,
Sim.
primeira época, a primeira metade da época foi péssimo, e nessa altura nós chorávamos para um guarda-redes. E o
Pronto.
Oblak aparece e o Benfica sobe, eu diria até
Sim.
muito em virtude do
Depois temos
Oblak.
essa circunstância de termos uma grande
Sim,
qualidade.
grande
Sim.
alternativa. Yeah. Então vá, já estão a alongar muito, vá. João Teixeira. Este, a única coisa que tem de bom no nome é Teixeira, não é?
E o João Teixeira? Eu
E mesmo
esse
assim,
acho que era banal, banal, banal. João Teixeira era banal, banalista.
não vou ser mauzinho, então vou acompanhar no banal. Sim.
Era banal,
Tá lá.
banal, banal. Feisa. Ih, meu.
Ai,
Goat.
o Feiza
Goat.
é lenda barra goto do Benfica. Isto
Goat.
era aquele jogador que se calhar não faltava de andar noninho para ser um jogador de classe mundial. Mas e foi por
Sabes
muito
qual é que
tempo
foi o
no
Danoninho
Benfica.
que ele não teve? O Danoninho que ele não teve foi ter tido lesões. Ele só fica no
Foi
Benfica 8
físico,
anos pelas lesões, claramente. Pá,
mas não podemos ignorar que foi
impenetrável, meu.
sempre campeão, não é? E isso,
Sempre
né?
campeão,
Isso.
sempre
E o gajo
campeão.
não dava
Aliás,
com segurança. Eu gostava muito do Feiza.
Feiza, meu. Que trator, meu grande jogador. Adoro o gajo.
Temos que pôr Gote, temos que
Não, e
pôr.
um gajo
Sabes
que
não,
saiu.
quantos jogadores é que tiveram o registro de títulos que ele tem, não é?
Não,
No
ele
Benfica.
acompanhou a melhor fase do Benfica nos últimos 40
É, é.
anos.
É
Do
verdade.
início ao fim. E depois, já aqui um acréscimo só para terminar. Ele sentia o Benfica. Ele sai. Não, é, não são muitos os jogadores que quando saem. Pá, chora um babi-arranho. O gajo lenda mesmo. Goat, goat,
Sim.
goat. Goat.
Continuando
Ainda
então.
jogou o ano passado.
Já. Então, vamos para o próximo. Vítor Andrade.
E aí, meu, eu vou pôr esse gajo em lixo, coitado.
O Vítor Andrade entrou em campo porque o Rui Vitória já não sabia o que fazer. Então,
Contra o
todos os jogos
Estoril.
lançava.
Sim,
Ele
sim, sim.
lançava um jogador novo a ver se a coisa agitava. teve sorte com o Renato Sanches, né? O Vítor Andrade no primeiro jogo, salvo erro, acho que marcou um golo.
Marcou um golo, Benfica Estoril, primeira jornada.
E nós ficamos todos babados a olhar. Mas tu puseste em quê?
Eu ponho em lixo, coitado, o gajo não fez nada.
Marcou não, um não era lixo. Lixo
ia, mas esse gajo era banal.
Mas lixo. Banal, sim.
Lixo, primeiro lixo, coitado, sim, sim.
Tá vá, vamos para o penúltimo jogador. Pissi!
Quem?
Pissi.
Pizzi.
Pissi. Ih, vai haver aqui um clash. O Teixeira já se veio todo.
Pizzi.
Eu ponho... Diz, Teixeira, vai, eu dou-te a honra disso.
Eu digo-te, eu digo, o Pizzi, por tudo que fez no Benfica, independentemente de gostarmos, não gostarmos do estilo ou se calhar das últimas épocas no Benfica, o Pizzi, no mínimo dos mínimos, tem que ser uma lenda do Benfica. Acho que é justíssimo. E estou preparado para as críticas.
Não, não, atenção. Um Pizzi... O Pizzi... Eu e o Pardal tínhamos um caso com o Pizzi. O Pizzi falhava passes. No entanto, é um jogador que no médio está em quase 40 golos. Acho que ele tem duas épocas em que está em quase 40 golos. Capitão do Benfica. Ele foi penta no Benfica. Quantos títulos ganhou pelo Benfica? Ele ganhou 4 títulos pelo Benfica. Não está no primeiro.
Ganhou 4 ligas.
Ganhou 4 ligas. Uma porrada de títulos. Capitão. Epá, eu ponho o Pizzi e está entre a lenda e o GOAT. O GOAT, para mim, é preciso tecnicamente ser melhor do que ele foi. Ele foi muito irregular em muitas vezes. Olha, é dos jogadores que a equipa o fazia brilhar. A equipa o fazia brilhar. Ele não era jogador de levar a equipa. Portanto, eu ponho a lenda.
É o melhor marcador, não podemos esquecer disso.
E, não, ele chegou a ser melhor que o Bruno Fernandes. No pico do Bruno Fernandes, quando ele depois sai para o Manchester United. Mas acho que lhe faltou ali consistência. Lenda, Pizzi, para mim.
Pá, teve tantos anos no Benfica, não pode estar sempre no mais.
Vamos, vá. Posso?
Sim.
Isto era suposto ser só categorizado.
Não, mas já estávamos aqui jogadores muito sensíveis.
Vamos terminar com Jonas.
Goat. Jonas.
Os melhores jogadores que eu vi com a camisola do Benfica. Portanto, não tenho dúvidas que está lá em cima.
E pronto, Jonas. Está feito a pirâmide.
É isso. É isso. Muito bem, sim, grande Jonas. Veio, parecia um funcionário das finanças e mal sabia nós que ia ser.
Pronto, isso aí é um funcionário das finanças.
Sim, sim. Agora é bibliotecário, parece.
Meus amigos, vamos para a ponta final do 15 a 0, tema que está na moda. Agora, quer dizer, está na agenda, está no topo da agenda, o Benfica-Braga para a Taça de Portugal. Alguns benfiquistas adivinhavam bolas aquecidas no sorteio. A verdade é que saiu ao Benfica o adversário mais difícil, naturalmente.
Tirando de jogar com o Porto ou com o Sporting, né?
Não, das combinações, é a combinação mais difícil, calhou o Benfica. Sim, sim. Benfica que caiu na taça o ano passado contra o Braga em Braga numa arbitragem muito aguda.
Isso é verdade, já nem lembrava disso.
Bom, o 15 a 0 fez um especial para reagir à vergonha que foi aquele jogo. Esperemos que na Luz não seja assim. É um dos objetivos, naturalmente, da taça para esta temporada. O jogo com o Famalicão foi um jogo difícil para o Benfica. Pedro Teixeira, peço a tua opinião sobre este jogo muito leve, mas qual é que é o teu prognóstico para este Benfica-Braga?
Sim, o Benfica-Braga vai aparecer só ali em janeiro, salvo erro, meados de janeiro.
Mas acompanha uma fase infernal. O Benfica tem este jogo em Salzburg, depois tem o Braga, depois... Eu creio que o Benfica recebe o Braga, não é para o campeonato.
Não, vamos a Braga.
Não, vamos a Braga, sim.
Vamos a Braga, depois recebemos o Braga em janeiro. Portanto, há aqui uma fase delicada, onde se joga muito da época, não é?
Uhum.
Mas é. Acho que temos a obrigação de sermos superiores a este Braga. O Braga tem, acho que tem uma das melhores equipas da sua história este ano.
Sim.
Não esquecendo daquela outras grandes prestações que tiveram até na Liga dos Campeões e no
campeonato. Liga Europa.
Mas do ponto de vista das individualidades está muito bem. Nem sempre tem conseguido consistência exibicional, mas o Benfica tem que ser sempre superior ao Braga, na minha opinião. E neste caso não podemos
fugir.
Vão ser dois jogos. Claro, pronto. Vão ser dois jogos importantes e espero um Benfica nessa altura já mais estável. E espero ganhar, claro. Não há margem para outro resultado.
Até foi uma pergunta que ficou por fazer há pouco, porque é relevante para este aspecto, Pedro Pardal. O Benfica agora está um pouco arredado, eventualmente pode estar mesmo arredado da Europa. E gostava de fazer duas perguntas. A primeira, Se na Europa o Benfica era uma questão não só de honra, mas mesmo de prestígio europeu, do ponto de vista financeiro, mesmo do ponto de vista dos pontos na UEFA, o Benfica fazia bem ao Benfica continuar na Liga Europa, ou o Benfica, enfim, financeiramente não são os poucos milhões que poderemos arrecadar na Liga Europa. Creio que para ter uma grande performance financeira tínhamos quase que ir à final. Isto significa seria uma boa oportunidade de se focar nas joias nacionais, campeonato, obviamente, mas aqui a Taça de Portugal e mesmo a Taça da Liga, ao contrário até do que aconteceu ano passado, só fomos campeões, foi o único título que ganhámos. Mas fica, a Taça de Portugal ganha aqui uma importância especial para aquilo que será a época do Benfica.
Sim, eu acho que a Taça de Portugal é sempre um objetivo, não é? E acho que virou um objetivo ainda mais importante, a partir do momento em que já não vamos a uma final da Taça de Portugal há alguns anos
É verdade.
e o próprio Schmidt assumiu que a Taça de Portugal este ano seria um dos principais objetivos a conquistar. Mas eu acho que o Benfica, de qualquer das maneiras, a Europa terá sempre que ser um objetivo, seja na Champions, seja na Liga Europa. Na Champions este ano já não é, não é? Já fomos à vida.
Tens se calhar 2-0 em Salzburgo,
Mas
por dois
neste momento,
golos.
sim, neste momento, vencendo em Salzburgo por 2-0, garantimos que continuamos na Europa, neste caso na Liga Europa. E acho que isso é importante não só para o Benfica, não só para o nosso prestígio, não só para o ranking, não é? Mas também temos que ver que se o Benfica continuar na Liga Europa é uma competição onde, quem sabe, até não podemos fazer uma boa prestação e ir longe até na Liga Europa, porque sabemos que as equipas não têm o mesmo poderio das que estão na Champions, embora algumas, pois, tal como o Benfica, isso pode acontecer com o Benfica, sair das Champions para a Liga Europa, podem também sair outras equipas fortes daí para a Liga Europa, mas acho que teremos sempre mais hipóteses de fazer uma campanha com maior relevo do que normalmente temos na Champions, onde nos últimos anos o máximo que conseguimos chegar foi os quartos de final, o que já é de valor, tendo em conta a competitividade que há. Mas acho que eu já tenho visto malta aí a dizer: é pá, já agora isso é com o Salzburgo a ir com a equipa B e temos que focar aí no campeonato e deixar a Liga Europa não interessar a ninguém. Acho que isso é um erro. Acho que a Europa interessa sempre. Acho que não interessa
Concordo.
nada ao Benfica sair da Champions em último lugar e nem é à Liga Europa ir. Quer dizer, acho que não apaga a má imagem que deixámos este ano na Champions, mas agora temos que fazer tudo o que tiver ao nosso alcance para continuar na Liga Europa. Portanto, acho que esquece esse discurso completamente ultrapassado e que nunca fez sentido, sinceramente, de que devíamos abdicar de uma competição para nos focarmos noutras. O Benfica tem que se focar sempre em todas as condições em que está.
Mais
Portanto,
nada.
e se não é o Benfica, quer dizer,
Sim,
andamos
e o
aqui a fazer o
Benfica é a
quê,
equipa
não é?
para jogar de 4 em 4 dias, não é para ser de 7 em 7, não é?
Exatamente, exatamente,
Jogo à semana. E
exatamente. Exatamente.
curiosamente aqui um detalhe, porque tem a ver com a próxima questão. O Benfica, mesmo na sua pior, numa das piores campanhas, e ninguém apaga isso, atenção, numa das piores campanhas de sempre na Liga dos Campeões, o Benfica ainda pode, depende do que acontecer a outra equipa portuguesa, que eu vou torcer que passe sempre. Eu espero que o Porto passe. Acho que
E o
é
Braga
bom para
também,
todos.
o Braga ainda tem posso passar, atenção.
E o Braga
É.
também, mas é curiosamente que há muitas vozes vindas, muitos ventos do norte que, enfim, que regozijam-se com a nossa má campanha.
Mas isso não
Vamos
interessa
ver
nada.
se, não, mas vamos ver se numa muito má campanha do Benfica não temos o mesmo resultado prático que o Porto, porque o
Pois.
Porto pode não passar ainda,
Sim, é verdade.
e o Benfica pode passar. Vamos ver, vou desejar que ambas passem. Enfim, o Porto na Liga dos Campeões, o Braga também, o Benfica para a Liga Europa. Mas vamos ver. Isto aqui tem uma ponte com a próxima questão, porque é uma ponte, uma questão sensível, porque há aqui notícias de última hora, vamos dizer, há aqui umas declarações de um ex-árbitro comentador que tem aqui alguma responsabilidade no modo como comenta, sobretudo no modo como se dirige a um personagem, enfim, a qualquer treinador merece respeito, mas aqui o Roger Schmidt, mais uma vez, tem aqui uma declaração na sua direção que não é muito simpática. Pedro Pardal, recorda-me, Pedro Henriques dizia que está farto de Schmidt, com todo o respeito, parece autista, está farto de ver uma pessoa a não respeitar a sua língua e o seu país. É mais ou menos isto.
É mais ou
Diz
menos isso.
isto Pedro Henriques numa semana em que alguns jornalistas se uniram, não sei se inspirados pelo CNIT e pelo Manuel Queiroz, já falámos sobre isso no episódio anterior, decidiram não fazer perguntas a Roger Schmidt numa postura até reacionária, porque o Paulo Giestas da SIC-N entrou ali num bate-boca com o diretor com a assessora de imprensa do Benfica, a dizer que sim, era melhor terem trazido um tradutor, já deviam ter pensado nisso. Há aqui um protesto concertado. Decidiram fazer as perguntas em português e não em inglês, como sempre fizeram, a Roger Schmidt, a Marcel Kaiser, enfim, etc, etc. Há aqui um
Marcos
ataque.
Edwards ontem mesmo.
Foi em inglês as
Pois
perguntas?
é, claro, claro,
Não,
no
pronto,
flash.
quer dizer, e outros jogadores estrangeiros, eventualmente que não percebam português, farão com certeza em inglês. Portanto, Roger Schmidt, é óbvio, nem vale a pena falar aqui, tem aqui questões das quais nós já falámos, questões que, enfim, merece ser apontado algumas críticas no modo como lê a equipa, como lê o jogo, como não mexe na equipa, as soluções que encontrou espaços para alguns jogos, ou a preparação da época, pronto, já falámos tudo sobre isso. Agora, parece óbvio, como dizia Luís Catarino, já está, eu acertei no nome, que há uma campanha, não temos a certeza de onde vem, e atenção que o de onde vem pode estar em aberto, não tem necessariamente que ser concertada com origem nos rivais. Luís Catarino dizia nessa, e muito bem no início da época, que há resquícios de Vieira, ou da direção de Vieira no próprio Benfica, ou orbitando o Benfica, esta direção. O Vieira continua muito atento ao resto da Real do Benfica, mas começa a não ser uma teoria da conspiração. Há um ataque a Roger Schmidt, Pedro Teixeira e Pedro Pardal. Começo por ti, Pedro Pardal. Há um ataque a Roger Schmidt neste momento?
Eu acho que até o mais pessimista e fanático rival do Benfica, não é? E quando digo isso é qualquer sportinguista ou portista, consegue neste momento ver o tratamento desigual que o Roger Schmidt tem tido. E com um especial ênfase para a última semana ou últimas 2 semanas, não é? O Roger Schmidt é a segunda época dele em Portugal, não é? Até àquela conversa de imprensa de antevisão do jogo com o Famalicão. Salvo erro, todas as conferências de imprensa, as questões foram feitas em inglês. E depois daquele episódio onde Roger Schmidt também teve aquela tirada com o jornalista após aquela questão um bocado fora do contexto, em que o Roger Schmidt também não reagiu muito bem, e veio logo o comunicado do CNID, muito indignado. Após esse, curiosamente ou não, não é? Após esse comunicado, os jornalistas decidiram todos fazer as perguntas em português ao Roger Schmidt, não é? E obviamente que o nosso diretor de comunicação, independentemente de diretor de comunicação, agora não
Assessor de
sei,
imprensa, sobretudo.
assessor de imprensa, sim, do Benfica, independentemente do que eu acho dele ou deixo de achar, acho que aí esteve bem, quer dizer, e questionou os jornalistas se é para trazer tradutor, tal como se faz na Champions League, se era para isso, tinham que ter avisado antes, não é? Se não vão fazer as perguntas em inglês como sempre fizeram. Deviam de avisar que era para trazer um tradutor, porque ele não é tradutor. Eu achei isso uma falta de respeito gigantesca por um treinador que está cá há 2 anos, não é? E que, salvo um episódio ou dois, vá onde possa ter sido mais deselegante com eles. Quer dizer, nós temos cá treinadores em Portugal que volta e meia nem se dignam sequer a aparecer para falar com os jornalistas, não é? E eles depois passam-lhes a mão no pelo sempre que eles aparecem com piadolas, também de teor um bocado racista, não é? Como vimos também recentemente de um treinador dos nossos rivais, não é? Isso aí já não há problema, não é? Mas o Roger Schmidt, o problema é que tem que fazer as perguntas em inglês, não é? Ou neste caso agora também temos os comentadores a insultar treinadores, não é? Que é esse Pedro Henriques, que tem muito que se lhe diga da sua carreira quanto ao árbitro, não é? Tem muito que se lhe diga mesmo, não é? E agora vem questionar o Roger Schmidt, chamando-o de autista, não é? Que é logo um insulto extremamente desagradável, porque estamos a falar de
Não,
uma
é
doença,
grave, é muito grave,
não
é muito grave. Sim,
é? Não é?
sim, sim.
É
Gravíssimo. É
gravíssimo.
muito
Isto
grave.
eu acho que gostava de ver uma reação acérrima, não digo só do Benfica, não é? Digo mesmo do geral, porque nós estamos aqui, temos que colocar também clubes à parte. Não podemos, não, não pode, isto não pode ser só clubismo. Acho que tem que haver aqui um bocadinho de senso comum e perceber que estamos a entrar num campo muito perigoso, que é o de insultar as pessoas com doenças, não é? E além disso, não ficando
E não é
satisfeito,
só isso,
não ficando
a questão da
satisfeito,
língua.
exatamente que é isso que eu ia dizer, não ficando satisfeito em ter dito que ele era autista, não é? Ainda vem com esta da questão da língua, não é? Que está farto de ver o treinador que não fala em português. Quer dizer, onde é que isso hoje em dia é questionado, seja aqui, seja noutro país qualquer? Não é? A questão da língua. Isso a língua deixou de ser uma coisa nacional. A língua agora é universal, não é? O teu pode estar cá os anos que quiser, não é? E pode simplesmente não falar português, não é? Pode simplesmente não
Não,
falar
isto,
português, nem é
Pedro.
obrigado. Ele nem é obrigado a falar
Não,
português.
tens que dizer, chamar as coisas pelos nomes. Isto não é ofender, isto é um crime e
exatamente,
é xenofobia.
Exatamente.
Mais nada.
Tal e qual.
Ponto final.
Tal e qual.
E deixa-me já agora.
Não, pegar... força, podes pegar e dizer o que achas.
Porque isto não é ofender um treinador.
É ofender
uma pessoa.
A
mim,
e
enquanto cidadão,
sim.
Que vive numa democracia e num Estado livre. E é uma ofensa aos valores fundamentais da nossa democracia. É inaceitável que este indivíduo, eu não sei se isto são resquícios da sua formação enquanto militar, ou se ele dormiu mais uma noite mal, passada, se
ou na noite,
tarde,
ele
não sei o que foi.
Muito da noite, pode ter sido na noite, não sei.
Não sei o que é que foi, mas o que estas declarações do Pedro Henrique são inqualificáveis. E isto só acontece porque o Roger Schmidt, infelizmente, não é português.
Exato.
Porque, como tu dizias, e bem, nós temos outros exemplos no nosso campeonato de situações, e pode acontecer com qualquer um, mas há alguns que são mais recorrentes que outros. E nós não vemos este tipo de comentários em relação a nenhum outro treinador ou agente esportivo.
Uhum.
E como o senhor Roger Schmidt não é português, parece que existe esta facilidade em atacá-lo. E depois, isto no fundo acaba por ser o corolário daquilo que nós vimos dizendo aqui, que existe uma campanha para... consertado ou não, mais evidente ou menos evidente, mas acho que é mais do que claro que existe uma campanha para denegrir, para atacar o Roger Schmidt. Parece que não pode haver um estrangeiro em Portugal a ter sucesso. E como o Roger Schmidt teve sucesso.
Exato.
Tiveram todos à espera que ele metesse o pé na poça para o atacar e chegando a este cúmulo com estas ofensas gravíssimas. Opa, é inacreditável o que o Pedro Henriques disse. Acho que o Benfica tem que reagir de forma violenta mesmo.
Sim,
isto não é defender o treinador, é defender a pessoa.
Exato.
E defender os sócios e os adeptos.
O Benfica, não está a perder por demorar em responder.
Exatamente, devia responder com muita rapidez e ainda não o fez. Passado algumas horas ainda não o fez. E portanto... Pá, é incrível, enfim, não tenho mais.
Tu achas que Roger Schmidt devia, o Benfica devia aconselhar primeiro, o Benfica devia obviamente responder, até porque capitalizaria esta questão toda, e acho que teria de tirar de proveito a equipa, os jogadores em torno do treinador, os adeptos em torno do treinador, que já agora é um apelo aos benfiquistas que se unam em torno do clube, do treinador, apesar dos defeitos que têm, porque isto é uma questão grave, o que está a acontecer. Desde o início da época, devo lembrar que não só os episódios que o Luís Catarino relatava e denunciava na Sport TV naquela altura, aquele senhor do Canal 11, cujo nome não me recordo agora, o que tem cara de abade, dizia que Roger Schmidt é o treinador mais cáustico que alguma vez viu na Liga Portuguesa.
O Marcelino, não é?
João Marcelino. E ainda esta época vimos, não há muito tempo, o Conceição dizendo aquilo do seu próprio jogador, uhum, dizendo que vinha a dormir.
Sim.
E ainda pelo meio ofendeu, também com alguma... Enfim, xenofobia, se quisermos.
Xenofobia, não.
O treinador, o nosso selecionador, que tem tido. Eu não gosto particularmente do Jorge Martínez, mas tem tido um cavalheiro. E por facilidade e proximidade da língua, ele esforça-se por falar português. E já agora fez uma fase de grupo imaculada, curiosamente. Portanto, com um grupo mais fácil ou não, mas isso é irrelevante. Roger Schmidt tem sido alvo de ataque desde o início da época, de um modo inacreditável. É uma coisa impressionante, porque o Benfica capitalizaria se unisse e respondesse. E mais do que isso, eu creio que, não sei qual é a vossa opinião, o Benfica faria bem em aconselhar Roger Schmidt, na próxima conferência de imprensa, da antevisão do jogo, em falar. José Mourinho, nesse aspecto, era brilhante.
Uhum.
Jürgen Klopp, em alguns momentos, nesse aspecto, também é brilhante. E com razão, em muitos momentos,
uhum,
ele, que nós aqui também falámos muitas vezes, injustamente atacado, muitas vezes em conferências de imprensa, um treinador com um legado importante no Liverpool.
Uhum.
O Benfica faria muito bem em aconselhar Roger Schmidt em falar e dizer: olhem, eu não aprendo português porque não tenho facilidade em aprender línguas. E imagino que não tenha. Estamos a falar de uma língua muito antagónica à nossa.
Uhum.
É uma língua bávara e germânica. Não é uma língua romântica como a nossa. Não é uma italiana querer falar português. Atenção. Embora vocês me possam dizer, o Samaris aprendeu português em 3 meses. Pronto.
Sim, mas a malta tem mais facilidades do que outros, não é?
Pronto. E aqui o Roger Schmidt pode dizer, e bem, eu fui informado pelo meu clube que isto foi dito e que estas coisas têm sido ditas ao longo da época. Eu peço aqui um pouco de respeito. É a pessoa que está em causa, não é o treinador.
Não, eu acho que não tem que ser o Roger Schmidt a fazer isso. Tem que ser o
Benfica.
Não,
o Benfica deve fazê-lo. Não, o Benfica deve fazê-lo primeiro, já, imediatamente. E eu não sei se... Pedro Pinto está morto. Eu não sei quem é o nosso diretor de comunicação.
Pois.
Atenção, nós sempre falamos. O Benfica deve falar pouco. mas deve falar quando deve falar. Neste momento, o Pedro Pinto não fala. Não, não sei quem é o nosso diretor de comunicação. Eu acho que devia ser o Rui Costa a falar neste momento, porque o Pedro Pinto não tem força. O nosso diretor de comunicação não tem força. Isto do ponto de vista estratégico, estamos aqui, olha, a oferecer uma masterclass ao Benfica. Neste momento, o Pedro Pinto é uma figura muito desgastada, porque quando devia falar, não falou.
Desgastado,
Devia ser o presidente a
ele
falar
não
neste
chega a
momento.
ser desgastado que ele nem aparece.
Não, desgastado por ausência, lá está. Por ausência.
Ele é mais útil e mais fácil, basicamente.
A massa adepta do Benfica já se perguntou muitas vezes: quem é o nosso diretor de comunicação? Porquê é que não fala? E quando fala, fala mal. Rui Costa devia falar em primeiro lugar, como porta-voz da voz do clube, e Roger Schmidt também devia falar numa conferência de imprensa. Meter o dedo na ferida, já que estão ali. Porque eu acho que há aqui um aproveitamento de uma cortina invisível, que é a língua, da parte da comunicação social e destes comentadores. Porque fala-se muito e sabe-se que Roger Schmidt não ouve. Porque eu acredito que Roger Schmidt não ouve. Passar ao lado. Eu acredito que o gabinete de comunicação do Benfica não faz questão de dizer: olha, Roger Schmidt, venha aqui. Olha, estamos aqui a assessorá-lo. Vamos fazer aqui uma sessão de clipping. Esta semana disse isto. Eu acredito que isso não é feito. Para proteger o treinador
Eu
também. Eu acredito que isso não é feito. Isto está bem feito. Agora, neste momento, devia ser: olha, treinador, venha aqui. Isto foi dito. Nós recomendamos, depois do Benfica falar, que numa conferência de imprensa toque o dedo na ferida. Porque eu acho que a comunicação social se aproveita disto. Não há quem use em frente. Tem-se batido numa figura que não tem como responder. Não tem como responder. E aqui trata-se da pessoa, não é só o treinador. Porque a comunicação social é muito válida e é para isso que ela existe, de criticar o Roger Schmidt pelas opções que toma, pelas opções que não toma. Muito bem. É a pessoa que está em causa. Como dizia o Teixeira, numa democracia, num Estado livre, estes ataques não são de supor. Imagina ao contrário, que um treinador viesse dizer: não, realmente vocês portugueses. O Roger Schmidt, imagine o que era. Imagina o que era um treinador dizer: eu que venho de uma cultura alemã, pragmática, respeitosa, fria é verdade, mas respeitamos, organizados. Há uma vez, que raio de cultura é a vossa, a cultura portuguesa, onde está aqui um desgraçado há um ano e meio, na Europa, num país europeu, e sou alvo destes ataques? O que faria se o Roger Schmidt dissesse isto? O que faria? Portanto, eu defendo mesmo que o Roger Schmidt devia falar numa conferência de imprensa. Defendo mesmo. Do ponto de vista estratégico e comunicação, era muito bem feito. Era despir a comunicação social. Imaginem naquela conferência, o Roger Schmidt diz isto. Ia despir os jornalistas. O que é que o jornalista ia dizer? Ia esvaziar esta onda. Tu ias esvaziar o balão na comunicação social. O que é que um jornalista diria em relação a isto? Olha, eu acho que é uma falta de respeito o que disseram. Não só me chamaram autista, como estão sempre a dizer que eu desrespeito o vosso país. Eu peço desculpa, mas eu não sei falar português. Portanto, eu sinto-me um pouco ofendido.
Não questão, o falar português, nós vemos no mundo global, o futebol
Com
é
certeza.
um
Oh,
mercado
Pedro Teixeira,
global,
eu acho que
isso
o
não é uma
Roger
questão
Schmidt
em
teve
lado nenhum.
2 anos na Holanda. 2 anos na
Isso não
Holanda.
é uma
E
questão.
lá era um treinador muito mais efusivo do que é cá. Roger Schmidt até brincavam com ele, até lhe achavam piada. Ele era muito crispado lá. Nunca houve ninguém que dissesse: pá, porque é que tu não falas holandês? Não houve, nunca foi questão. Só aqui no Burgo, só aqui no, na, na
Não,
tacanhez
a
mafiente e
questão, eu acho que
oitentista.
o cerne da questão é que deixámos de criticar o Roger Schmidt como treinador e passámos a insultar a pessoa Roger Schmidt.
A pessoa, eu devo dizer uma coisa, eu devo dizer uma coisa, porque aquilo que aflige a comunicação social, e é por aí que pegam, eu termino aqui para fazermos a ponte com o Moreirense e ainda temos a rubrica para fazer. Eu devo dizer, e arrumo já a questão. Criticou-se muito Roger Schmidt pelas opções no início da época, pelo futebol que caiu um bocadinho de qualidade, já falámos um pouco sobre isso. Mas o Roger Schmidt tem um problema, e de facto tem um problema. E digo qual é que é o problema. O Roger Schmidt, praticando futebol muito pobre, com um plantel todo amarrado, que está, continua em primeiro. E se calhar é isto que aflige os nossos adversários e alguma comunicação social. Roger Schmidt, estando muito mal, está em primeiro.
É
E
verdade.
ganhou o Sporting e continua
Ganhou o
com chance de
Porto.
seguir na Europa, embora ganhou o Roger Schmidt este ano, em 3 jogos contra os três grandes, ganhou e ganhou bem. Podemos dizer que teve sorte contra o Sporting, mas ganhou,
Faz
procurou
parte.
o resultado. Procurou o resultado e marcou 2 golos. O resto é cantiga. Procurou o resultado e conseguiu 2 golos. Contra o Porto, ganhou bem. Na Supertaça, ganhou um título. Roger Schmidt tem um título este ano. Não pode valer só para o Porto. Ou quando a cantiga é adversa ao Benfica. O ano passado disse-se muito: não, não, o Benfica campeão, mas atenção que o Porto é a equipa mais titulada desta época. O Roger Schmidt tem um título ao Porto, contra este super Porto da raça e da perseverança, e vai em primeiro. Este é que é o problema do Benfica e do Roger Schmidt. E dói muito. Se calhar dói muito ao Manuel Queiroz, dói muito aos papagaios, dói muito a este senhor Pedro Henriques. e aos João Marcelinos, ao painel do Canal 11, àquele senhor ex-diretor do jogo. Dói muito. Pedro Sousa, não devemos esquecer, não devemos esquecer que Pedro Sousa foi diretor da comunicação de Sporting, um conhecido sportinguista. Enquanto jornalista relator, sempre foi isento. Dou-lhe mérito por isso, sempre foi muito isento. A linha editorial do Canal 11, que é um canal importante de comentário esportivo, é muito dúbia neste momento. Muito dúbia. E, portanto, dói muito. Esse é o problema de Roger Schmidt. Não fala português, vai em primeiro, tem um título, ainda não perdeu contra nenhum dos grandes. Portanto, dito isto, e devo dizer uma coisa. Todos os defeitos que Roger Schmidt tem, que tem, a cada dia que passa e a cada crítica que faz, é cada vez mais o meu treinador. Treinador campeão, pôs o Benfica a jogar no passado como eu nunca vi, e que este ano vai em primeiro, com as suas virtudes e com os problemas, merece o nosso apoio. Faço um apelo aos benfiquistas, unam-se em torno do Benfica, unam-se em torno do treinador. Porque este treinador merece respeito. E tenho dito.
Apoiado.
Tenho dito. Não deixem esta falange ganhar. Porque a cada crítica que se faz, injusta e sem razão, é uma vitória para esta falange. Para esta clique. E tenho dito. Apoiado. Porque isto aqui já passamos os limites. Passamos os limites, enfim. Meus caros, sem demoras, porque aqui no Tibete a bateria no computador está a 10%. Meus amigos, muito rapidamente, eu peço mesmo telegraficamente, porque consumimos aqui muito tempo nesta questão. Coxo deve ser titular neste Benfica Moreirense. Qual é que é o 11? Peço só mesmo esta questão. Qual é que seria o 11 que lançariam no jogo contra o Moreirense? É uma questão relevante, porque o 11 tem sido aqui muito dúbio também, aqui esta questão do 11. Pedro Teixeira, que 11 é que lançarias?
Eu acho que está no momento de começar a lançar o lateral esquerdo que temos disponível. Já sei que não vai acontecer, mas acho que apesar
jogo fora, das boas edições do Morato... É um jogo perigoso, atenção.
Não me interessa. Apesar das, das boas edições de Morato, tem óbvias limitações, sobretudo no processo ofensivo, e ele não tem culpa disso, como é óbvio. Claro. Mas acho que temos que apostar no nosso lateral esquerdo, seja ele qual for. E gostava, não sei se o Bá vai estar pronto ou não, deduzo que não. Gostava de lá estar do Austin voltar para a frente.
Sim.
E de resto mantinha o mesmo 11. Coxo eventualmente vai entrar no 11 titular, não sei se é já neste jogo. Acho que deve começar há minutos. E invariavelmente vamos ter que perder Tino, apesar de também ter feito uma boa exibição contra
sim,
o Inter.
Fez.
Mas,
ou perder Rafa, Pepe Teixeira. Porque não perder Rafa também, naquela posição?
Não me parece seja a posição adequada para o Cox. Eu sei que já muita gente defendeu isso. Talvez gostava de ver como é que ele se dava naquele lugar, mas não me parece ser o ideal para ele. Mas, enfim, vamos ver.
Pode ter uma virtude que Rafa não tem, que é talvez saber virar-se quando recebe a bola. Pedro Pardal, o Moreirense vai em quinto lugar, apenas a 3 pontos do Braga. Atenção que não é uma equipa, está a fazer um excelente campeonato, jogo fora. Já agora queria só aqui ver Moreirense. É uma equipa que sofre poucos golos, 10 golos sofridos, 14 marcados. Atenção, jogo duro. Benfica não precisava aqui de um 11 mais vertiginoso e menos emperrado na defesa esquerda com o Morato, em particular.
Sim, eu concordo com o Teixeira. Acho que precisávamos neste jogo e se calhar em todos os jogos, acho que vamos ter de ter um lateral esquerdo. Efetivamente, um lateral esquerdo, não é? Porque o Benfica, tal como eu já tinha falado no início do programa, o Benfica precisa mesmo de ter as laterais bem calibradas, até para conseguir desatar estes jogos que normalmente são jogos chatos, com equipas que defendem muito atrás, muito compactas. E a verdade é que, de certeza absoluta, vamos voltar a entrar com o Morata a lateral esquerdo, o Alves a lateral
O
direito.
Onze vai ser o mesmo. Eu
Sim,
aposto que o
e
Onze
também
é
acho que o
exatamente.
Onze vai ser o mesmo.
É possível.
E eu, sinceramente, tirando as questões dos laterais, eu entrava também com o mesmo 11, não é? Mas mudava era os laterais, lá está. Se tivesse o Bá
E devo dizer
disponível
uma coisa:
e se
se for o
tivesse o
mesmo Onze,
Bernardo
eu já não fico
disponível.
triste.
Estás
Sim,
a ver?
talvez o Bernardo. Mas se for o mesmo Onze, eu já nem fico
Mas eu
triste,
acho
porque é
que se
raríssimo tu dares
formos.
continuidade a um Onze.
Sim. Mas se formos a ter em conta as limitações que temos tido, eu acho que não faz sentido ele não entrar neste jogo com o mesmo 11, que jogou o último jogo.
Sim.
Acho que vai ser um jogo muito complicado. Acho que vai ser um jogo onde vai ser preciso uma equipa de combate, porque o Porto já foi lá este ano e teve muitas dificuldades. O Sporting já jogou com o Moreirense, salvo erro, em casa e também teve muitas dificuldades. Portanto, vai ser o próprio Braga também acho que já jogou com o Moreirense e também foi um jogo muito, muito complicado. Portanto, de certeza que o nosso não vai ser diferente. Acho que o Benfica tem que olhar bem para esses jogos do Moreirense contra as outras equipas rivais e preparar bem este jogo, porque vai ser muito complicado jogar lá. Mas estou confiante que vamos conseguir ganhar. O Coxo, eu acho que o Coxo para já eu continuava com a mesma dupla de meio campo, sinceramente. Eu sou muito fã da dupla Tino Neves e para já ainda estou ouvindo de lesão, ainda não tem o ritmo certo. Acho que é jogador para entrar, não entrar aos 80 minutos, mas entrar ali aos 60, vá, para dar frescura ao meio campo, dar outro tipo de jogo que se calhar vamos precisar, não é? Um jogador que consegue rodar mais a bola, mais passes de rotura, remate de fora da área. E eu estou contigo, acho que o Coxo também devia ser testado na posição do Rafa, porque ele na Holanda jogou muitas vezes atrás do ponta-lança do Feyenoord e com sucesso. Portanto, espero é que o Benfica vença este jogo, como é óbvio.
Claro. Agora, caro ouvinte, sem mais demoras, a famosa rubrica patrocinada pela Axi e pela Old Spice, Quem Sou Eu? É a rubrica em que um elemento do 15 a 0 traz 5 jogadores, 5 perguntas por jogador. Cada resposta certa, 10 pontos. Resposta errada, menos 10. Vão acumulando as erradas dentro de cada jogador. A última resposta dá 20 pontos, ou menos 20, conforme. Hoje é Pedro Pardal, o júri, o inquisidor, e é Fábio Silva num clash de burros contra Pedro Teixeira.
Que sempre o Teixeira vem numa boa sequência.
Vem
Pois
na
bem, não, ele
vitória.
está a melhorar, ele está a
É verdade.
melhorar.
Então
Enfim.
vá, vamos começar?
Meus amigos, vamos ver, vou às cegas, não tenho a apontar as coisas, portanto eu peço, por favor,
Vá.
só dar os dados devagarinho, que é para eu me lembrar.
Tá bem, então vá. Vamos para o primeiro. Primeiro jogador. Fiz toda a formação no Benfica e o primeiro gol na equipa principal foi contra o Paços de Ferreira. Posso seguir para o segundo?
Isto toda a carreira no Benfica,
Toda a
foste dizer.
formação no Benfica.
Toda a formação e primeiro gol contra o Paços,
Sim.
ok, sim.
Já ganhei todos os títulos nacionais ao serviço do Benfica.
Ui.
Posso seguir para o próximo? Este pode dar uma boa pista. Já joguei em França, Espanha e Inglaterra.
Aí, epá. Nelson Oliveira.
Menos 10.
Ah. Quem é que será?
Posso seguir para o quarto?
Já jogou onde? Desculpa, já jogou onde? Desculpa.
França, Espanha e Inglaterra.
França, Espanha e Inglaterra.
Sigo para o próximo.
Sim.
JJ foi quem me lançou na equipa principal contra o Covilhã na Taça de Portugal.
Epá.
Vou recapitular os dados anteriores antes de dar o último, porque o último entrega. Fiz toda a formação no Benfica e o primeiro gol na equipa principal foi contra o Paços. Já ganhei todos os títulos nacionais ao serviço do Benfica. Já joguei em França, Espanha e Inglaterra. JJ foi o treinador que me lançou contra o Covilhã para a Taça de Portugal. Se não têm palpites, eu vou para o último dado.
Sim.
Vai,
Este
vai.
é capaz de entregar.
Avança.
Regressei ao Benfica,
Entrega, por favor.
mas passei mais tempo lesionado do que a jogar.
Gonçalo Guedes.
Certo!
Foi o JJ que lançou.
Foi. Eu estive a ver no.
Ah, ok.
Andei à procura para ver quando jogou a primeira época. A primeira época que jogou no Benfica só faz 9 jogos. Na equipe
Pois
principal,
é, isso,
não é?
basta. Que
Sim.
ridículo. Vai ver
Zero
uma boa.
pontos.
Pronto, está
Zero
4 a
pontos.
0, está igual. Vamos para o segundo jogador. Ora,
Bora.
joguei uma época no Benfica onde fiz 27 jogos, marquei 2 golos e fiz 6 assistências.
Desculpa,
Uma
o
uma
gol de
época,
assistente, desculpa.
uma época no Benfica, 27 jogos, 2 golos, 6 assistências.
Ok.
Segundo dado, cheguei ao Benfica como goleador, tendo marcado 18 golos na época que antecedeu a minha chegada. Posso seguir ao próximo? É. Tenho nome de um jogador que foi craque num dos rivais e um flop no Benfica.
Sim.
O meu nome é igual a um jogador que foi craque num dos rivais, mas foi flop no Benfica.
Sim,
Posso
posso
seguir?
seguir.
Pronto. Depois de sair do Benfica, passei pela Turquia, México, voltei a Portugal e fui para a Tailândia, onde ainda estou.
Tailândia, não.
Então, antes de dar o último dado, vou recapitular os outros. Joguei uma época no Benfica, 27 jogos, 2 golos, 6 assistências. Cheguei ao Benfica como goleador, tendo marcado 18 golos na época que antecedeu a minha chegada. O meu nome é igual ao de um jogador que foi craque num dos rivais e jogou no Benfica também, mas foi flop. Depois de sair do Benfica, joguei na Turquia, no México, voltei a Portugal e fui novamente para a Tailândia, onde ainda estou. Último dado, acho que vai entregar. Cheguei ao Benfica.
Estou a leste.
Cheguei ao Benfica vindo do Marítimo.
Garley.
Perto. 10 pontos para o Fábio.
Completamente. Como é óbvio.
Isto quando um gajo está a tentar acertar, um gajo fica completamente cego. Não esquece. Ora bem, terceiro jogador.
Eu hoje vou estar acabadinho.
Está bem aberto. Terceiro jogador. Fiz 308 jogos e marquei 11 golos no Benfica. 308 jogos e 11 golos.
Ok.
Antes de chegar ao Benfica, tive emprestado à União de Leiria. Terceiro dado. Ganhei todos os títulos nacionais no Benfica. Quarto dado. Apesar da minha carreira no Benfica, só fiz 8 jogos pela Seleção Nacional.
André Almeida.
Certo! 10-10.
Ele teve emprestado à Leiria. Está bem.
10-10. Pronto.
Vamos... Boa.
Está empatado. Faltam 2 jogadores.
Abraço, André.
Vamos para o quarto jogador.
Almeirinho.
Fiz 144 jogos pelo Benfica e ganhei todos os títulos nacionais em Portugal. Segundo dado. Das 4 épocas em que joguei no Benfica, a que joguei menos, fiz 20 jogos... E a que joguei mais, fiz 51. Terceiro dado. Depois de sair do Benfica, só joguei mais 3 épocas, num total de 28 jogos. Vou recapitular os 3, porque o quarto... Vou recapitular, porque acho que o próximo é capaz de entregar.
Okay.
Portanto, 144 jogos no Benfica e ganhou todos os títulos nacionais em Portugal. Eu estou a dizer em Portugal porque ainda tenho a certeza se foram todos no Benfica. Das 4 épocas em que joguei, a que joguei menos fiz 20 jogos e a que joguei mais fiz 51 jogos. Depois de sair do Benfica só fiz mais 3 épocas e no total dessas 3 épocas foram 28 jogos que joguei. Quarto dado. Sou primo de um guarda-redes que foi dos melhores que passaram pelo Benfica na última década.
Primo? Sei lá.
A sério?
Como é que é esse quarto dado? Desculpa, perdão.
Sou primo de um outro guarda-redes que foi dos melhores que passaram pelo Benfica na última década.
Está difícil. Pelo menos para mim.
Então, o último dado é daqueles que vai ser tipo duelo de cowboys. Vai ser mesmo para entregar.
É para me enterrar todo. Já
último
sei.
Dado. Vindo do Braga para o Benfica.
Lima.
Não pode ser. Este gajo.
Lá está. Eu disse. Não é óbvio. Braga, Benfica, Lima.
Menos 10.
Não, depois estou com 0.
Ai, pá.
Braga para o Benfica. Não há muitos caraças. Foi.
Ridículo.
E o Fábio está com medo de dizer.
Não, eu estou completamente... Podes recapitular tudo, ó, para dar o desculpa lá.
144 jogos, ganhei todos os títulos em Portugal, joguei 4 épocas no Benfica, a que joguei menos foi 20 jogos, a que joguei mais foram 51, depois de sair do Benfica só joguei mais 3 épocas, num total de 28 jogos, sou o primo de um guarda-redes que foi dos melhores que passaram pelo Benfica na última década, e vim do Braga para o Benfica.
Tem que ser primo para quê?
Dou mais uma pista. No Braga só fez uma época.
Ah, agora já sei.
Oh. Então, mas o Lima não era de certeza. Dou mais uma pista. Esta vai entrar. Esta agora é mesmo para dizer tudo. Sério. Sou guarda-redes. Pô, vocês estão completamente.
Arthur!
Certo!
Yeah. Ah, opa, a sério, mas cala-te!
Vamos lá, ele é primo de quem?
Do Ederson.
Ai meu Deus, meu! Fogo!
Fazia ideia.
Eu nem fazia ideia que tinha feito tantos jogos.
Yeah.
Fogo, 140. Marcou golos?
Onde é que eu falei em golos? Não falei em golos.
Então estava todo trocado, esquece. Pois. Que burro.
Siga, siga que já estou deprimido. Já perdi isto outra vez.
Portanto, como é que está? Como é que está? Está 20-0, não é? Estava 10-10. Estava 10-10, vamos começar.
É 20-0.
Ah, 20-0, pois é.
Portanto, a última, no máximo, Teixeira pode empatar isto.
Empata. Que merda.
Quer dizer, pode empatar ou tu. Tu podes também falhar e... não é?
É verdade, sim.
Falha e ele vai falhar, eu vou,
para última, então.
Vou deixar falhar primeiro.
E neste jogador só tem 4 dados, portanto acho que vai ser evidente.
Imediato. Vamos lá. Sim. Falha, Fábio.
Fiz 109 jogos e marquei 4 golos no Benfica. Cheguei ao Benfica após uma passagem de sucesso pela Liga Espanhola. Nunca fui consensual, mas era um sonho antigo de JJ. Vou recapitular.
Eu tenho um nome, mas não quero dizer que é para o Fábio falhar. Primeiro.
O Fábio se calhar vai acertar logo. Vou recapitular. 109 jogos e 4 golos. Chego ao Benfica após uma passagem de sucesso pela Liga Espanhola. Nunca fui consensual.
Vou arriscar. Eliseu. Não vale a pena estar a fazer. É o Eliseu. Tenho certeza absoluta.
Certo! 20-20.
É verdade. Era empatado.
Acabaram.
Eu já não perco isto. Eu nunca mais vou perder.
O último dado. Vou só dizer o último dado. Ainda hoje, o que mais tem saudades de mim é do meu pontapé canhão e da minha lambreta.
Não, era ser óbvio. Sim.
Ainda bem que me antecipei.
Yeah.
Eu já tinha aqui na cabeça porque o sonho antigo do JJ sempre.
Esta aqui já era assim, esta já dava muito.
Não, boa. Olha, empatámos.
E pronto, 20-20. Pronto.
Pois é, meus caros, foi quem bom, diria? Isto para mim é uma derrota, na verdade.
Mais uma vez, eu Teixeira só não ganha isto porque teve mais um episódio de
Lima.
É? Pois é, Teixeira, mais uma vez, tu não ganhas porque tens um AVC.
É verdade.
Lima. Tive uma diarreia mental e...
Caríssimos, depois desse Moreirense Benfica, voltamos para a semana para mais cabazada de Benfica. Fábio Silva, Pedro Pardal e Pedro Teixeira regressam para mais... parvoíces, no fundo. Mas desta vez, sem ninguém, está no Tibete. Vão lá ver.
É verdade.
Esperemos nós. Mas e até para a semana.
15-0!